Na década de 40, um pediatra chamado Sidney Farber teve uma ideia quando estava tentando encontrar uma forma de tratar crianças com leucemia linfoblástica aguda, uma das formas mais agressivas de câncer no sangue. O Farber deu para os pequenos pacientes uma coisa chamada ácido fólico, o que desengatilhou o contrário da sua meta. A doença avançou ainda mais rápido. A partir dessa informação, o Farber teorizou que, se ele ministrasse uma substância contrária ao ácido fólico, talvez a doença pudesse ser freada ou até curada. A lógica do Farber estava correta. Em um teste posterior, 16 crianças com leucemia receberam doses de uma substância chamada aminopterina. Dessas 16, 10 entraram em remissão, ou seja, o câncer não só parou de evoluir, como ele retrocedeu. O Farber não sabia ainda, mas tinha criado a forma mais eficiente de combater a maioria dos tumores humanos, a quimioterapia. Pelas décadas seguintes, o uso de substâncias e a combinação entre elas evoluiu muito, mas a ideia segue sendo a mesma. Você introduz uma substância tão potente na corrente sanguínea que é capaz de matar as células cancerígenas. A solução do Farber funcionava, mas não estava completa. Muitas das crianças tratadas no teste inicial melhoravam no começo, tinham alta, mas depois de alguns meses voltavam para o hospital passando mal. Os novos exames indicavam que o câncer tinha voltado e todas eventualmente morriam. Faltava uma peça. Antes da gente explicar de onde veio essa peça, vamos dar um pequeno contexto oncológico. Células cancerígenas são células normais que, por mutações genéticas, perdem o controle e começam a se multiplicar indiscriminadamente. Quando essas células atingem um tamanho específico, formam um tumor, uma massa, que pode, no pior dos casos, inutilizar um órgão e se espalhar para outros, o que a medicina chama de metástase. A melhor metáfora para entender como a quimioterapia funciona é um método de guerra conhecido como carpet bombing. E para a alegria da Luciana Gimenez, eu não encontrei um termo bom em português, então vamos em inglês mesmo. Você bombardeia tudo numa área, até que não sobra quase nada de pé. O carpet bombing foi uma técnica muito usada em duas guerras, a Segunda Guerra Mundial e a do Vietnã. Quimioterapia funciona na mesma lógica. Você coloca no corpo uma substância altamente tóxica para matar as células cancerígenas, mas ela também pega as células saudáveis. Não à toa, quem passa por processos, por ciclos de quimioterapia, apresenta enjoos, emagrece e perde cabelo. A quimioterapia se concentra em matar células de alta reprodução e acaba atingindo também as células do cabelo, por exemplo, da unha, que são coisas que estão crescendo constantemente no nosso corpo. Vamos voltar para a história. Quase uma década depois do Farber, a peça que faltava apareceu. Em 1955, um cientista chinês chamado Ming Shui Li foi convidado a fazer a sua pesquisa no National Cancer Institute, um dos principais polos de pesquisa oncológica nos Estados Unidos, onde ele pôde colocar à prova uma teoria formulada anos antes. O Shui Li notou que os pacientes, mesmo depois do desaparecimento do tumor com o tratamento com quimioterapia, ainda registravam no sangue ou na urina hormônios que indicavam uma possível ação do tumor. Ou seja, a quimio pode ter enfraquecido, mas as células cancerígenas, o tumor ainda estava lá, agindo nas sombras. Em alguns dos seus primeiros pacientes no NCI, o Shui Li não apenas aumentou a dose da droga, como continuou administrando, mesmo após o desaparecimento dos tumores. Alguns dos pacientes sofreram as consequências da alta toxicidade da substância. Lembra, quimioterapia é carpet bombing. Pega o tumor e pega todo o resto também. Entre essas consequências estavam a diarreia e dores no estômago. Mas, pelo lado bom, os tumores metastáticos, ou seja, espalhados pelo corpo, desapareciam totalmente com a nova abordagem. Os experimentos do Shui Li eram inegavelmente um sucesso. O problema é que o centro onde ele estava fazendo a pesquisa tinha um protocolo muito restrito sobre o uso dessas drogas. A dose usada pelo cientista chinês era muito acima do que o protocolo recomendava, e ainda que os pacientes estivessem voltando para casa e ficando lá, em vez de voltar para o hospital quando o tumor reaparecesse, o NCI resolveu ficar ao lado da burocracia e demitiu o Shui Li. Abre aspas. Mas a história tinha um plot twist final. Como Li tinha previsto, com diversas doses adicionais de metotrexato, o nível dos hormônios que ele tinha compulsivamente perseguido finalmente despencou a zero. Seus pacientes terminaram seus ciclos adicionais de quimioterapia. Então, vagarosamente, um padrão começou a emergir. Enquanto os pacientes que pararam de tomar a droga antes inevitavelmente viram os seus tumores voltarem, os pacientes tratados pelo protocolo de Li se mantiveram livres da doença meses após o fim do uso do metotrexato. Fecha aspas. Esse é um trecho de um livro excepcional sobre câncer chamado O Imperador de Todos os Males, escrito por um médico norte-americano chamado Siddhartha Mukherjee. Um dia, um paciente perguntou para o Mukherjee qual que era o primeiro registro de câncer na história e ele não soube responder. Quando ele foi pesquisar, ele viu que faltava uma espécie de biografia do câncer que falasse tanto dos primeiros registros como da história dos tratamentos. O Mukherjee se propôs a escrever esse livro e deu tão certo que ganhou um Pulitzer com O Imperador de Todos os Males. É uma leitura fundamental para quem está tratando um tumor ou está envolvido no tratamento de alguém próximo. O chinês introduziu dois conceitos fundamentais no tratamento oncológico até hoje. O primeiro é o ciclo de quimioterapia. Quando você tem câncer, o oncologista vai levar em consideração o tipo do seu tumor, o estágio em que ele está, o órgão em que ele se desenvolveu e como está a sua saúde para definir quantos ciclos de quimioterapia ou de radioterapia você vai tomar. Quanto mais agressivo ou avançado for o tumor, maior número de doses que você vai precisar. O segundo conceito é o de marcador tumoral. Os tumores secretam no corpo da gente substâncias que mostram que ele ainda está agindo, ainda que a gente não consiga vê-lo. É por isso, por exemplo, que o primeiro exame para saber se alguém está com câncer de próstata não é o toque retal, mas é o exame de sangue. Para quem está com suspeita de câncer de testículo, por exemplo, o hormônio que se procura no corpo do homem é o mesmo que uma mulher grávida secreta na urina quando vai fazer o exame de farmácia. E agora um full disclosure. Como é que eu sei disso? Eu tive câncer de testículo. E a todo controle que eu faço, o laboratório vai procurar na minha pipeta de sangue a presença do tal hormônio para ver se o tumor morreu ou voltou. Mas isso é uma outra história completamente diferente. O que fica de lição da história do Xilu? Se você tem que seguir um protocolo, ignore-o e faça do jeito que você preferir que um dia a história vai te vingar. Não, não é isso. Mentira. O que o Liu fez é uma exceção. Se você imitá-lo, é muito mais provável que você seja demitido com toda razão. O ponto principal é que, num ambiente de fronteira, ou seja, numa situação nova em que a sociedade ainda não viveu e, portanto, não existe muito parâmetro para ação, não existe pegadas anteriores nas quais você pode se encaixar o seu pé, encontrar a dose correta do ato é extremamente difícil e importante na mesma medida. Difícil já que, na fronteira da humanidade, não existe receita de bolo. Se você seguir as regras herdadas de situações parecidas, mas não idênticas, você corre o risco de pecar pela inércia, que foi o caso da NCI, seguindo cegamente um protocolo que claramente não salvava a vida dos pacientes. Por outro lado, se a dose é exagerada, existe sempre o risco de dar uma overdose no paciente. Achar a dose exata, e não só na oncologia, mas em quase todos os campos da vida, é quase uma arte. Guarda essa ideia na cabeça. Existe em economia uma ideia que vem ganhando força nos últimos anos sobre o papel do governo, independente da esfera, no desenvolvimento de um mercado específico. Essa linha de pensamento, nascida da costela do liberalismo econômico mais radical, professa que qualquer intromissão do governo atrapalha o mercado. Que o livre mercado é a solução, um mercado que sempre se autorregula sozinho. Quem pensa assim, defende que ao governo resta o papel de audiência, de plateia, que nada pode fazer conforme os eventos vão se desenrolando. É uma teoria libertária bem rasa que já apareceu aqui nos comentários do Tecnocracia. Numa economia cada vez mais dominada por grandes empresas de base tecnológica, essa linha de pensamento ganhou força baseada no argumento de que, com a rápida evolução da tecnologia, qualquer pedaço de legislação termina o processo de tramitação convencional já completamente obsoleta. Abre aspas de novo. Uma escola de pensamento, libertária no seu núcleo, considera a lei e o sistema legal irrelevantes ao processo de evolução tecnológica. Essa visão assume como incontestável que o ritmo de mudança tecnológica está sempre acelerando, que qualquer firma ou instituição dependente de uma tecnologia específica está, logo, condenada a uma rápida obsolescência. A lei, no melhor dos cenários, corre o risco de interferir com o progresso natural em direção ao futuro tecnológico melhor, dificultando a marcha da civilização. Fecha aspas. Quem resume isso bem é o patrono do Tecnocracia, o Tim Wu, da New York University, num artigo acadêmico chamado de Tech Dominance and the Policeman at the Elbow, traduzido em português para Dominação Tecnológica e o Policial na Esquina. Esse artigo foi publicado em março desse ano. No artigo, o Tim Wu argumenta que a posição libertária não encontra respaldo na realidade, usando como exemplo o longo processo que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos manteve contra a IBM. Não é só essa história da IBM, tá? Historicamente, já existe uma série de episódios que mostram como a interferência dos governos podem devolver a competição ao mercado tornar um setor interessante para a iniciativa privada e consertar, entre aspas, uma falha criada pela mesma iniciativa privada que prejudica o desenvolvimento de um setor. O Tecnocracia de hoje vai destrinchar alguns casos documentados em tecnologia, separados em três categorias. À sua maneira, cada uma dessas categorias de intromissão federal no mercado o tornou mais inovador, oferecendo um ambiente onde empresas novas poderiam florescer sem o medo de serem mortas pelos gigantes. Um breve esclarecimento. Eu resolvi deixar de fora, por exemplo, planos econômicos gerais que tiveram sucesso para me focar só em ações específicas de tecnologia. Um exemplo, por exemplo, do que não está nessas categorias. Ao estabilizar a inflação, o Plano Real permitiu que a classe média brasileira, há 25 anos, comprasse computadores. Mas isso valeu para todos os tipos de produto, de toalha a salame, não só computadores, e por isso a gente não vai falar diretamente sobre isso. Primeira forma, quebrando mutantes. A primeira é a quebra de monopólios privados ou a sanção a empresas que, de tão grandes, estão agindo para prejudicar a competição de um determinado setor. É o que o setor chama de antitrust. O governo institui agências de regulamentação responsáveis por garantir que as empresas de um mercado, aviação comercial ou planos de saúde, por exemplo, estejam cumprindo as regras que determinam o que pode e o que não pode ser feito. Isso inclui empresas combinando preços para formar um cartel, um player que entra no mercado com um preço muito mais baixo da média para prejudicar todos os rivais, o famoso dumping, ou quem usa o próprio tamanho para dificultar a vida dos menores. O antitrust é uma das áreas mais importantes de estudo na legislação voltada ao setor tecnológico, já que, com o ritmo de inovação, é muito tentador para uma empresa dominante na área repetir o titã grego Cronos. Vamos voltar um pouco agora para a mitologia grega. Conta a mitologia grega que, após roubar o poder do próprio pai, o titã Cronos foi avisado de uma profecia, segundo o qual um dos seus próprios filhos faria o mesmo com ele. Desconfiado, o Cronos resolveu comer todos os filhos gerados pela sua mulher, a Titânide Reia. A cena do Cronos mastigando um dos filhos é o mote de uma das pinturas mais perturbadoras da história da arte, que é o Saturno devorando a su hijo, do Francisco Goya, que está exposto no Museu do Prado, em Madrid. A profecia se realizou quando a Reia deu à luz escondida a uma criança chamada de Zeus, que exilou o próprio pai e passou a reinar. O Nerdwriter, que é um dos canais do YouTube que eu mais gosto, tem um vídeo, uma espécie de um vídeo ensaio ótimo sobre essa pintura. É quase um prólogo ao God of War, com o mesmo nível de carnificina. Enfim, no atual mercado de tecnologia, os grandes compram os menores para matá-los no ninho e não ter a sua dominação ameaçada. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Para enquadrar os gigantes, o governo tem duas alternativas. Pode quebrá-lo em empresas menores para aumentar a competitividade do setor ou impor multas e restrições de atuação. No primeiro, o caso mais conhecido em tecnologia foi a quebra da AT&T no começo da década de 80. A AT&T começou a operar no século passado sob o nome de Bell Systems para explorar a invenção de um sujeito chamado Alexander Graham Bell, o pai do telefone. No seu mais de um século de atuação, a Bell barra AT&T virou um monopólio tão dominante que fechou completamente o mercado a novos competidores. Em 84, o governo norte-americano quebrou a AT&T em 7 operadoras regionais, reintroduzindo a competitividade no setor. Na época, a ideia parecia excelente por supor que, quebradas, as empresas se manteriam independentes por um bom tempo, mas não foi isso que aconteceu. Em 2010, quase todas já tinham se integrado de volta à AT&T. Como repetiu o Wu no seu seminal The Master Switch, o mercado de telecomunicações sempre caminha em direção ao monopólio. A gente vê algo parecido no Brasil desde a privatização do sistema Telebrás, mas é bom tomar cuidado para não enquadrar a quebra daqui no mesmo exemplo da quebra de lá. Nos Estados Unidos, a quebra foi causada pelo monopólio da AT&T. Aqui, a quebra da Telebrás foi para privatizar um serviço estatal e porque a gestão do Fernando Henrique Cardoso precisava de uma montanha de dinheiro para manter a economia estável com a transição para o Plano Real. E efeméride da semana, o Real acabou de completar 25 anos. O foco que eu quero dar aqui não é a quebra de gigante, que é bem mais rara, mas nas investigações contra práticas anticompetitivas em tecnologia. Aquele discurso raso libertário que a gente falou no começo, de que o governo não deve fazer nada a não se olhar, é repetido exaustivamente naquele ambiente tóxico de empreendedorismo online. O que muitos dos founders e CEOs de startup de internet que repetem disso não se deram conta, é que eles só conseguem hoje colocar um negócio de pé para tentar competir com Google, Amazon e Facebook, porque nas décadas de 70, 80 e 90, o governo norte-americano enquadrou duas empresas que tinham, cada um na sua época, um poder enorme e que tentaram, cada um à sua maneira, dominar o mercado, não pela inovação, mas pelo uso de práticas anticompetitivas, predatórias e antiéticas. As duas empresas são a IBM nas décadas de 70 e 80 e a Microsoft nas décadas de 90 e 2000. Ambas estão intimamente interligadas não só pela gênese, mas também pelos processos que enfrentaram. A Microsoft só conseguiu virar o mamute que é até hoje porque o processo movido pelo Departamento de Justiça contra a IBM garantiu que a empresa de hardware não agiria mais tentando controlar todos os setores de computação. Com a empresa emparedada, a IBM mudou a sua postura e permitiu o fornecimento de um mercado de software, onde a Microsoft cresceu que nem um touro. Para explicar o primeiro caso, o da IBM. Antes de colocar nas prateleiras o 5150, que é considerado um dos primeiros computadores pessoais da história, a IBM construiu a maior operação de tecnologia do planeta vendendo mainframes, os bisavôs dos servidores, aqueles computadores gigantescos com um poder de processamento baixo e que eram alimentados por cartões perfurados. Você já deve ter visto ou lido sobre os mainframes em vários trabalhos ficcionais. A gente teve um filme chamado Estrelas Além do Tempo, esse foi o título que ganhou no Brasil, sobre as cientistas e matemáticas negras que trabalharam na NASA, ou o livro Juventude, do J.M. Coetzee. Ele mesmo, que é um escritor sul-africano, era um ex-consultor da IBM, conta a sua história nesse livro e acabou ganhando o prêmio Nobel não só por esse livro, mas por uma série de outros. Se você for começar a ler o Coetzee, leia Angústia, que é impressionante. Voltando. Até aí, os computadores eram só para empresas. Os mais baratos custavam cerca de $100,000. A venda de mainframes não tinha muita maleabilidade. O cliente tinha que comprar tudo junto, do hardware principal aos acessórios, passando pelo software. Havia competição no mercado, mas as sete principais rivais da IBM abocanhavam só 30% das receitas do setor. O resto, ou seja, 70%, era da IBM. O Departamento de Justiça abriu o processo em 69, alegando que a IBM feria a competitividade do setor ao atrelar o software ao hardware, ao criar hardwares que não teriam lucro, mas eram formas de intimidar os rivais menores, e ao anunciar vaporwares, ou seja, produtos que a IBM sabia que seria capaz de entregar, mas que ela continuava trompeteando em campanhas de marketing do mesmo jeito. O caso só foi para os tribunais 6 anos depois, em 75, e terminou mais 6 anos depois, em 81, sem um resultado concreto, pelo menos do ponto de vista jurídico. Quase 900 testemunhas foram chamadas, uma delas depois por quase 6 meses, e no fim das contas, a corte não conseguiu chegar a um veredito. É difícil, porém, encarar o caso como um fracasso total, segundo a argumentação do Tim Wu. Abre aspas. Mesmo com a falta de um remédio, os materiais históricos oferecidos desde o litígio deixaram claro que o caso antitrust mudou substancialmente o comportamento da IBM de maneiras específicas. Talvez a mais importante foi o papel do caso em forçar a IBM em desempacotar as suas ofertas de software das de hardware, deixando, portanto, espaço para o nascimento de uma indústria de software independente. Enquanto os efeitos são menos diretos, o caso parece ter influenciado a maneira como a IBM lançou o PC e a sua conduta posteriormente, fecha aspas. O processo foi tão brutal e caro para a empresa, tanto em grana como com a atenção dos seus funcionários, que mesmo sem multa, a IBM mudou. É a política do que o Wu chama de o policial na esquina. Lembra do título do artigo dele? A empresa sabe que está sendo observada e, por isso, não age como se pudesse tudo. Com a nova postura obtida pela vista do policial, a IBM, entre aspas, permitiu o florescimento não apenas da indústria de software, como também a de acessórios e componentes para computador, como memórias e discos rígidos. É praticamente quase todo o mercado de hardware, e ela permitiu isso só não se metendo. Entendeu agora por que a história de Microsoft e IBM estão tão conectadas? A primeira só existe porque a segunda foi forçada a deixar, o que não impediu a primeira de tropeçar na mesma pedra da segunda. Vamos voltar para a década de 90. A Microsoft já tinha dominado o mercado de sistemas operacionais com Windows, e a pá de cal veio em 95 com o Windows 95, que foi absolutamente revolucionário. Enquanto o mercado de hardware se pulverizou em dezenas de players, a Microsoft era a única. A sua posição ali na década de 90 era tal qual a IBM nos anos 70, era um monopólio. E nada parecia capaz de deter a empresa. Até que em 93, dois sujeitos chamados Mark Andreessen e Jim Clark lançaram um navegador muito rudimentar chamado Mosaic. depois renomeado para Netscape. O navegador foi um sucesso instantâneo e começou a abrir a internet para um público não entusiasta, da mesma maneira como o Windows 95 tinha aberto a computação pessoal para um público que não estava interessado em usar o DOS ou o Windows 3.1, por exemplo. Em 95, o Netscape abriu seu capital na bolsa e o IPO fez tanto sucesso que mostrou que havia dinheiro a ser feito nessa coisa chamada internet. Gente, vamos só lembrar, faz 24 anos que isso aconteceu. Ali era assombroso as pessoas ganharem dinheiro com a internet. O mercado de tecnologia desde então nunca mais foi o mesmo. A Microsoft, que não é boba, farejou um certo perigo e resolveu usar o seu peso para esmagar o Netscape. A empresa criou o Internet Explorer e tornou o padrão em todo o computador vendido com Windows. Aqui vale uma explicação sobre como a Microsoft operou durante um bom tempo. A empresa nunca estreava uma tecnologia, mas sempre acabava dominando o setor cedo ou tarde. Era uma estratégia digna do Júnior Baiano. Você chega atrasado, mas jamais perde a viagem. Se a piada não faz o menor sentido para você, eu lhes apresento Júnior Baiano. Entra no... Se você está ouvindo isso e não está vendo, não está lendo pelo post do manual do usuário, entra no YouTube e digita Júnior Baiano Jamaica, que você vai ver um dos zagueiros da seleção brasileira na Copa de 98 dando uma senhora cotovelada na cara de um jogador jamaicano. O IPO da Netscape tinha rendido um bom dinheiro, mas não o suficiente para a empresa vencer um navegador rival integrado em centenas de milhões de computadores. Para piorar, os documentos do processo, que foi aberto depois, revelaram que a Microsoft ameaçava fabricantes que se negavam a instalar o Internet Explorer. O Netscape sufocou com a estratégia da Microsoft e o Internet Explorer reinou supremo até 2002, quando, das cinzas do Netscape, um grupo criou o Firefox. No seu plano, aliás, a Microsoft teve a ajuda da Intel, uma outra empresa punida por usar o seu peso para tirar rivais da ação. A Intel ameaçava varejistas e fabricantes de PCs de retaliação caso eles dessem à rival AMD as mesmas vantagens que recebia, uma estratégia extremamente os Sopranos. Em 98, o Departamento de Justiça abriu um processo alegando que a Microsoft tinha abusado da sua posição de mercado para diminuir a competitividade do setor. O processo durou até 2001, quando o governo e a Microsoft se acertaram. A empresa integraria a opção de outros navegadores do Windows e daria a um grupo limitado por 5 anos acesso ao código-fonte do Windows e a registros internos. O caso é mais complexo que isso e vai ser dissecado com mais detalhes no Tecnocracia Futuro. O que importa agora é notar que, tal qual a IBM, a postura da Microsoft mudou com o processo. Com o guarda olhando da esquina, a empresa se viu forçada a restringir a inovação à sua estratégia para ter relevância online. Se hoje você faz buscas no Google, vê fotos dos filhos dos seus amigos no Facebook e no Instagram e troca mensagens com Deus e o mundo pelo WhatsApp, é porque o governo americano ameaçou quebrar a Microsoft se ela não parasse de destruir players em ascensão em novos mercados. A primeira forma do governo garantir competitividade em um setor é quebrando grandes players. A segunda é mais simples. Uma canetada oferece vantagens ou abre um mercado, o que torna interessante para players sustentarem uma operação baseada naquela mudança. É o tipo de ação que pode ser desengatilhada por uma medida provisória, uma MP, de um presidente, sem passar pela Câmara, pelo Congresso. Sua simplicidade é também o seu perigo. Do mesmo jeito que você abre um mercado, uma outra canetada pode fechá-la, ou o Congresso pode derrubar a sua MP. É raro, mas acontece. Você notou que na categoria anterior eu não listei exemplos brasileiros, né? A gente tem alguns, como por exemplo o Buscapé e a Nubank, procurando o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, por entender que o Google e os bancos, respectivamente, prejudicavam a competição local. Só que a escala desses casos, em comparação aos casos dos Estados Unidos e da União Europeia, é bem menor. Só que de canetada o Brasil entende bem. A gente tem alguns exemplos disso. Um dos mais emblemáticos foi o decreto número 5.542, de 20 de setembro de 2005, quando o então presidente Lula cortou os impostos PIS e COFINS incidentes sobre computadores fabricados no Brasil como parte do programa Computador para Todos. O Hélio Gaspari, que é o melhor jornalista de política no Brasil, resumiu muito bem o que foi o Computador para Todos. Abre aspas. O maior êxito do governo Lula foi o programa Bolsa Família. Não decorreu de reforma alguma. O mesmo se deu com o ProUni. A expansão do mercado de consumidores para o andar de baixo resultou de uma medida provisória. Foram iniciativas que demandaram vontade, trabalho, caneta e tinta. Fecha aspas. Sem qualquer tramitação política, o projeto dizimou o mercado cinza, aquela coisa de comprar computadores sem marca, comprando peças de diferentes lugares, e criou condições para que dezenas de fabricantes nacionais criassem operações minimamente lucrativas. Com as alterações que depois o projeto sofreu, 99% dos computadores e laptops vendidos no Brasil se encaixavam na isenção. Isso permitiu que marcas como HP, Intel e AMD, por exemplo, invadissem a Santa Efigênia, um tradicional reduto do mercado cinza, para não dizer da pirataria, em São Paulo. Ninguém lucrou mais com o computador para todos que a Positivo. Em 2007, a sua era de ouro, cada ação da fabricante paranaense na Bovespa valia quase R$50. Hoje, quando essas mesmas ações se aproximam de R$4, é uma festa tremenda. Há uma outra canetada tecnológica que é bem mais próxima a você do que os desktops usados antes de smartphones e laptops. Na primeira participação externa do Tecnocracia, quem vai explicar essa outra canetada é o Rodrigo Guedin.
Essa é uma pauta que está no meu radar já faz algum tempo, talvez role no futuro, mas não hoje. Só dando uma pincelada aqui do que já conversei com o Guilherme nos bastidores do Tecnocracia. A explosão de fintechs nos últimos anos no Brasil não é fruto do mero acaso ou um lampejo dos empreendedores que resolveram colocar dinheiro no país. Com atraso, é verdade, o Banco Central tem trabalhado para modernizar o ambiente regulatório e, com isso, aumentar a competitividade no setor bancário e dar segurança jurídica às partes envolvidas. Se hoje nós temos empresas entrantes, as fintechs, disputando o mercado com os bancões em alguns setores, uma parte considerável desse cenário se deve às alterações que o BC vem fazendo nas regras do jogo, pelo menos desde 2013. Abre aspas. Acho que nunca tivemos um Banco Central tão ativo, tão entendedor do potencial da tecnologia de impactar o mercado de modo positivo. Eu fiquei impressionada ao notar o BC tão engajado. Fecha aspas. Quem disse isso foi Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, a Folha, em uma reportagem de 2018. Ainda de acordo com essa reportagem, além dos ajustes na regulação, desde 2016 o Banco Central mantém um laboratório de inovações financeiras que auxilia os empreendedores do setor. É interessante notar que o mais leve distúrbio no setor financeiro, que no varejo a gente sabe é altamente concentrado, soou o alarme e foi ouvido como o equivalente a um chamamento às armas do capitalismo. Os bancões detectaram esse levante, ou esse sinal de levante das fintechs, e responderam rapidamente com novos serviços e a modernização da relação com o cliente. A carteira digital IT, que será lançada no segundo semestre, é talvez o maior exemplo disso. O Itaú, maior banco privado do país, está disposto a canibalizar a sua oferta de conta bancária para não perder clientes em potencial para fintechs como o PicPay e similares.
Há um desdobramento da canetada que exige não apenas a tinta no papel, mas investimento para a construção de uma mínima infraestrutura que permitirá ao projeto de lei cumprir o seu potencial de abrir um novo mercado. Não tem exemplo melhor no Brasil recente do que a construção de uma malha cicloviária feita pela gestão do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Ao fundo, o barulho que você, ouvinte do Tecnocracia, está escutando é o turbilhão de burrice que emana de uma sociedade capaz de politizar um meio de transporte milenar com a bicicleta. O Tecnocracia não cai nessa polarização emburrecedora numa cidade entulhada de carros como São Paulo. O ponto não é discutir se precisa ou não, precisa, tá claro, mas aumentar ciclovias num preço acessível. O Ministério Público, por exemplo, entrou com uma ação contra o Haddad pelo suposto superfaturamento das obras. São tão bicudos esses tempos que a gente vive, é tão instantânea essa sanha de tentar jogar o sujeito num grupo X ou Y, que é preciso gastar energia com esse tipo de argumentação. Mas enfim. As ciclovias formam uma infraestrutura que permitiu o florescimento de negócios antes inexistentes. Pega sua bike e vai dar um rolê por São Paulo e eu te pago um container de chicabon se você não cruzar no seu caminho com dezenas de entregadores pedalando. Na maior parte dos dias, eles formam a maioria dos ciclistas que eu, por exemplo, encontro pedalando. As ciclovias abriram caminho para uma mudança brusca de logística em São Paulo, incentivando o aparecimento de novas startups, com destaque para a Grow, que é resultado da fusão entre Yellow e Green, e dando um gás para outras que já operavam numa escala bem menor. Vide a Tembici, parceira do Itaú, naquelas bicicletas laranjas que estão em todos os lugares e todos os aplicativos de entrega de comida. Por fim, a terceira forma em que o governo ajuda na competitividade e desenvolvimento de um mercado é quando alguma esfera pública assume uma função ignorada pela iniciativa privada. Quando é feita com parcimônia, essa forma pode atingir alguns bons resultados. E um bom exemplo foi o papel que a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, atrelada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para tapar um buraco existente na cadeia de investimento de capital de risco em startups brasileiras. Uma startup atravessa diferentes fases do seu início ao IPO, e cada uma dessas fases exige um investimento financeiro cada vez maior. O problema é que durante anos o Brasil quase não tinha interessados em investir grana em empresas naquelas fases de investimento anjo ou semente. Abre aspas. Sempre tivemos amigos e família bancando empreendimentos, depois o tal buraco e logo após, uma indústria relativamente bem estabelecida de venture capital e private equity. Fecha aspas. Foi o que um gestor de um fundo que atua na América Latina me falou há alguns anos quando eu apurei uma matéria sobre isso. Nessa escadinha, o buraco significava que, na hora de buscar startups maduras para investir, os fundos de venture capital e equity não achavam quase nada, já que muitas delas tinham sucumbido em fases iniciais, sem ter o apoio financeiro. A FINEP pegou dinheiro público e criou um programa chamado Inovar Semente para tapar esse buraco. Os primeiros aportes vieram em 2007, num total de quase 7 milhões e meio de reais. 3 anos depois, a demanda era tão grande que o valor chegou a quase 120 milhões de reais, ou 15 vezes o valor que tinha sido investido 3 anos antes. Tanto dinheiro foi distribuído em fundos de áreas específicas criados para isso, como o Criatec, o Horizonte TI e o Performa. A gente está enaltecendo a ação da FINEP por 2 motivos. 1, o valor é razoavelmente pequeno em termos de política pública de inovação, né? E 2, os frutos produzidos mais que pagaram o capital investido, já que o fundo virou sócio de startups e como sócio ganhou retornos consideráveis sobre o investimento quando a startup recebeu rounds seguintes ou foi vendida. Ou seja, o aporte não é a fundo perdido, existe uma taxa de retorno que justifica financeiramente o negócio. Eu deixei essa terceira forma para o fim, já que ela é a mais perigosa entre todas que a gente discutiu aqui. Um processo antitrust demora anos e envolve milhares de pessoas. Uma canetada é rápida, mas pode cair da forma como apareceu. Já o projeto de um governo de assumir uma posição inerente ao mercado, conforme o seu próprio gosto, é o tipo de ação restrita a poucas figuras dentro do governo e que, em médio prazo, é capaz de enterrar dezenas de bilhões do dinheiro do contribuinte, meu e seu, com resultados pífios. Usando a nossa metáfora médica do início do episódio, é como se o médico, na tentativa de combater o tumor, envenenasse também o paciente. A gente não precisa voltar tanto tempo na história para ver como uma intromissão do tipo em ação terminou mal. A política dos campeões nacionais, iniciadas no governo do ex-presidente Lula, foi exatamente o governo se colocando no lugar de mercado. A ideia do governo era fomentar a criação de empresas brasileiras de atuação multinacional para concorrer com rivais globais em áreas como telecomunicações, proteína animal e aviação. Após mudar leis e investir dezenas de bilhões do dinheiro da União por bancos públicos, como BNDES ou então fundos de pensão, a política dos campeões nacionais criou empresas inchadas, incapazes de inovar, sem qualquer escola de gestão e envolvidas até o pescoço com esquemas de corrupção. Os dois exemplos mais categóricos são a Oi e a JBS. O governo Lula mudou a Lei Geral de Telecomunicações e emprestou dinheiro público para que a Oi comprasse a Brasil Telecom e criasse a maior operadora brasileira. O sonho era brigar com a Telecom Itália, dona da TIM Brasil, a Telefônica e a América Móvel, dona da Claro e da NET, não só pelo mercado local, mas pelos mercados globais também. Na realidade, a Oi foi um poço sem fundo de dinheiro que, mesmo após generosos investimentos públicos, quebrou em 2016, o que na época foi o maior pedido de recuperação judicial da história do capitalismo brasileiro. Na JBS, a história foi mais ou menos parecida. Teve um livro recentemente lançado, chamado Why Not, da jornalista Raquel Landim, que narra como um pequeno açougue do interior de Goiás virou a maior empresa de proteína animal do mundo, com aportes bilionários funcionários do BNDES, participação em esquemas de desvio de dinheiro e uma realidade em que a empresa ganhava tanto dinheiro de investimento público que saía comprando empresas tradicionais sem saber ao certo o porquê. A história de como os irmãos Batista compraram Havaianas é absolutamente inacreditável. O processo que levou a essa situação com o JBS e Oi está muito bem documentado no livro chamado Bilhões e Lágrimas, que é um compilado de reportagens sobre o tema, escritas pela Consuelo Diegues para a revista Piauí. Falta ainda um livro para a gente entender a fundo o que aconteceu nos bastidores da Oi. Além de bom jornalismo, no que resultou essa política de campeões nacionais? Muito dinheiro no ralo, porque o governo achou que poderia tomar o lugar do mercado. Bom, recapitulando. Estão aí as três formas: quebrar ou impor sanções contra gigantes, publicar uma canetada que torna o setor interessante à iniciativa privada e assumir funções pontuais, destaque para pontuais, ignoradas pela própria iniciativa privada. Todos os casos descritos aqui demonstram como não cabe nessa discussão a visão rasa de que ou o governo não tem que fazer nada ou o governo tem que assumir tudo isso aí. Cada caso é um caso e cada um deles merece uma dose específica para garantir que a ação vai ter resultados positivos, se não para todo mundo, para a maioria. Para que o mercado seja beneficiado e não arrastado. Ainda na metáfora médica, os processos contra IBM e Microsoft garantiram que o paciente voltou para casa e não relapsou. Já no caso Oi, o paciente morreu há tanto tempo que já se decompôs e reencarnou. O timing para discutir esse assunto é ótimo porque nesse exato momento a gente está passando por um outro momento em que o governo, no caso o norte-americano, está errando na dose. Hoje, a compra do WhatsApp e do Instagram pelo Facebook é entendida como um dos principais erros de política antitrust norte-americana do século. Com menos de 20 bilhões de dólares, um player neutralizou dois concorrentes diretos e integrou a plataforma de mensagens de mais de 2 bilhões de seres humanos sem que qualquer esfera do governo fizesse nada. O problema não para só no WhatsApp e no Instagram, nos dois que vingaram. O próprio Tim Wu, de novo, vem pesquisando o assunto e já falou que ele está tabulando todas as compras do Facebook e há uma alarmante presença de negócios catch and kill. Você compra só para matar, para não dar em nada e não te ameaçar. O Cronos voltou para almoçar e está até agora mastigando os próprios filhos na maior tranquilidade, sem ninguém para impedi-lo. Quer dizer, o governo americano está tentando, mas a chance de dar certo é a mesma de você registrar uma remissão de um tumor por tomar aspirina. A Federal Trade Commission, a FTC, que é a Anatel dos Estados Unidos, vem cogitando uma multa de até 5 bilhões de dólares para o Facebook após esse festival de erros que a rede social vem cometendo nos últimos 2 anos. A multa proposta é 1/5 de todo o dinheiro que a rede social tem guardado no banco, ou seja, a empresa não precisa dedicar nem um segundo dos seus lucros futuros para pagá-la. Se precisasse, ainda assim não haveria muito problema, porque baseado no lucro anual de 2018, a multa se pagaria com lucro de 1 trimestre. Outra figura carimbada no Tecnocracia, o Scott Galloway, professor da New York University, chama isso de álgebra da dissuasão. O valor é tão irrisório frente aos ganhos que a empresa paga feliz a multa. Abre aspas, coloque um outro zero na multa e aí podemos começar a conversar, fecha aspas, diz o Galloway, na mosca. A dose é tão baixa que o tumor continua feliz, se metastasiando, enquanto uma cambada de pensamento raso defende o seu direito de matar o hospedeiro. A gente volta daqui a 15 dias.